Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H já tá no ar. Paraíba, alô João Pessoa, alô Campina Grande, um abraço para o sertão do estado, todo mundo ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba. O Hora H já tá no ar, você se recuperou do feriadão? Ao meu lado tá aqui Roberto Tagino, boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra, boa noite, ouvintes do Hora H.
Fica ligado que a partir de agora, cada minuto é jornalismo aqui no Hora H.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
H é gerado direto dos estúdios do Portal Mais PB no centro de João Pessoa para toda a Paraíba. Na capital da Paraíba, João Pessoa, a cabeça de rede é a Rádio Pop FM 89.3.
Em Campina Grande, Rádio Cariri, 101.1.
Alô Brejo, boa noite Areia, Rádio Pop FM 105.3.
Guarabira sintoniza Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM em Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM em Cubati.
Caruá FM em Solidade.
Santa Luzia sintoniza a Vale 102.5 FM.
Alô, alô, Cariri, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Alô, Princesa Isabel pela Princesa FM 92.5.
Conceição FM em Conceição.
Em Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Alô Souza, Progresso 610 AM.
Em Patos, Itatiunga FM.
Solidária FM em São Bento.
Catolé do Roça sintoniza Independência FM.
Rádio Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
Em Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1.
A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Presidente Jair Bolsonaro sugere que donos de supermercados reduzam os lucros em quase 100%.
A Associação de Supermercados da Paraíba reage e diz que presidente quer jogar para empresários responsabilidades do governo.
Eleições 2020, na entrevista da hora, a conversa é com a ex-secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira, que hoje anunciou apoio a Cícero Lucena do PP.
Definições também em Guarabira. PSDB apresenta daqui a pouco o nome que irá compor chapa com o prefeito Marcos Diogo.
Setembro Dourado, pais precisam se conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
Paraíba se aproxima de 110 mil casos confirmados do novo coronavírus.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo para esta quarta-feira.
Tempo na Paraíba, máxima 33 graus e mínima 18 graus.
A quarta-feira será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em João Pessoa.
Em João Pessoa, agora os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 21 graus.
Hora H.
Você na Hora H, central da interação. Interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba, boa noite pra você que já tá ligado aqui na hora mais aguardada do estado. Hoje ao meu lado está aqui o mestre dos rádios paraibano, Roberto Tagino, boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson Bezerra, boa noite, ouvintes da rádio, da Rede Mais, é?
Tava com saudade, Roberto?
Mas, rapaz, muita saudade, viu?
Quanto tempo eu não lhe via, Roberto?
Muita saudade, eu acho que mais de 5 meses.
Desde o mês de março que a gente não se via, a pandemia.
Desde o início da pandemia.
Nos deixou afastados presencialmente, mas fisicamente, mas a gente estava sempre em contato todos os dias, você trazendo, claro, as principais informações do estado aqui no programa Hora H. Essa semana, como eu já tinha falado na semana passada, Heron está tirando um descanso pré-eleições. Na segunda-feira a gente, ele está de volta e a gente segue levando o barco aqui para todo mundo ficar bem informado com notícia de qualidade e credibilidade. E você já pode interagir conosco. Qual o nosso WhatsApp, Roberto Tagino?
O nosso WhatsApp é o seguinte, 993465236. Vou repetir.
Repita, Roberto.
993465236.
Fácil demais, interaja conosco também através do facebook.com/portalmaspb. Você pode interagir conosco, mandar sua mensagem lá, dizer o que, é que você está achando sobre os assuntos que nós vamos abordar hoje. A gente também está ao vivo na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Acesse agora www.maispb.com.br. Comigo muito fácil, você fala no arroba o Alisson Bezerra, WALISON Bezerra no Twitter e também no Instagram. Com você é como, Roberto, seu Instagram?
O meu é Roberto Tagino.
Roberto Tagino, você Tagino. Procura lá para poder interagir. Isso. No WhatsApp, você manda sua mensagem de até 30 segundos. Fala sobre o que é que você tá achando. Como é que foi seu feriadão? Roberto, parece que muita gente aproveitou o feriado para viajar e muito, não foi? Muita gente viajando.
Eu fiquei mais em casa, né?
Você ficou em casa,
Roberto? Eu confesso que saí, dei uma voltinha só em João Pessoa mesmo.
Você é caseiro.
Mas foi uma volta rápida, né? Rápida, porque eu confesso que eu tenho muito medo ainda do coronavírus.
Vou passar uma informação. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem pedido a donos de redes de supermercado que baixem o preço de produtos essenciais e tenham um lucro próximo de zero.
Bolsonaro disse que o pedido é importante para conter a alta dos preços de alimentos como o arroz.
A declaração do presidente, claro, repercutiu entre a classe empresarial. Então a gente vai agora acionar a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Quem está ao vivo com a gente é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Boa noite a toda a Paraíba. Olha só, a gente conversou agora há pouco com o presidente da Associação dos Supermercados aqui da Paraíba, o Damião Evangelista. Ele disse que o presidente da República, nessa tentativa de pressionar os donos de supermercados, tenta transferir a responsabilidade do governo federal para os empresários.
Esse pedido do presidente, de certa forma, tira a responsabilidade do governo federal em fazer uma política, sim, proteção ao mercado interno. Nós não somos contra a exportação, nós não somos contra a lucratividade do agronegócio. Nós somos, sim, a favor que se garanta o produto para abastecimento interno. E somos também, e estamos muito preocupados com essa alta de preços. O setor já tem feito um sacrifício na redução da sua margem. Agora, zerar a margem do lucro, como é que nós vamos pagar as despesas e os custos operacionais? Então, amanhã, a Associação Brasileira de Supermercado vai estar em Brasília reunida com o presidente da República. Vamos tratar do tema, vamos abrir o diálogo e vamos juntos buscar construir uma solução para esse problema, porque aumento de produto de cesta básica vai atingir principalmente a classe mais pobre.
É o seguinte, o Alisson e o Roberto, as associações dos supermercados, elas apontam que o aumento nos itens da cesta básica supera cerca aí de 20% nos últimos 12 meses e agravada em decorrência da pandemia da Covid-19. O setor está negociando com o governo, vai ter uma reunião amanhã, como o superintendente da associação aqui da Paraíba informou, o Damião Evangelista, para solucionar esse impasse e buscar alternativas. Qual seria a alternativa nesse caso? A retirada das tarifas de importação dos produtos. Então, a reunião amanhã à tarde em Brasília para definir, para solucionar essa problemática que teve como causa aí essa pressão do presidente da República sobre
apresentar políticas públicas para solucionar os problemas da população, não transferir as responsabilidades que são do governo para os outros.
E como também a empresa, como o presidente disse, eu quero que lucro quase zero.
Quase zero.
E quem é que vai manter os custos dessa empresa, né?
Os funcionários.
Agora, o que faz os produtos subirem Alisson Bezerra, não é porque os donos do supermercado só a culpa tem que ser colocada sobre os donos de supermercados, né? A questão da lei da oferta e da procura, né? Que é quanto mais se procura um produto, esse produto torna-se mais escasso e aí começa a subir. Então, não vamos dizer que é apenas os donos de supermercados que estão lucrando muito. É um processo, não é simples, um processo tão simples, né? Onde apenas um setor é responsável.
É isso mesmo, a gente vai seguir acompanhando, você acompanha os detalhes dessa reunião de amanhã aqui no Hora H e também no Portal Mais PB. E o feriadão, Roberto, como é que foi? Nas rodovias federais que cortam a Paraíba? Mais de 1.000 infrações de trânsito foram registradas na Paraíba durante o feriadão, é o que informa Albemar Santos.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou há pouco o balanço oficial da Operação Independência 2020, realizada nas estradas federais do país no período de 4 a 7 de setembro ontem. Para o Hora H, a inspetora Priscila Machado fez um balanço da operação nas estradas federais da Paraíba.
Essa operação foi realizada no período de 4 a 7 de setembro, sendo 8 com ferimentos graves e 1 óbito nas rodovias federais paraibanas. Ao todo, 1.218 infrações de trânsito foram autuadas, 117 veículos recolhidos aos pátios da PRF por diversas irregularidades e 27 animais que estavam na pista ou próximos à pista causando perigo de acidentes de trânsito foram manejados pela PRF. Além disso, 12 pessoas também foram flagradas dirigindo sob efeito do álcool.
De acordo com a PRF, as principais autuações aqui no estado foram motivadas pelo não uso e desacelerados durante abordagens a automóveis, motocicletas, ônibus e veículos de carga. Também foram apreendidos 33 comprimidos de anfetamina, 102 metros cúbicos de madeira ilegal, foram recuperados 2 veículos roubados e uma pessoa foi presa com mandado de prisão em aberto por ameaça e lesão corporal contra a mulher. Em todo o país, foram registrados 933 acidentes, com 1.103 feridos e 97 óbitos nos locais dos acidentes. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
Termina hoje o prazo para quitação de dívidas por apenas R$100. Essa é a iniciativa da Serasa em conjunto com 21 empresas parceiras.
A oportunidade vale para quem possui dívidas que variam entre R$200 e R$1.000 com as empresas envolvidas.
O processo está sendo executado exclusivamente pela internet, através do site da Serasa ou em um aplicativo que pode ser baixado no seu celular. O passo a passo você confere acessando www.maispb.com.br. Seis e quatorze. Começaram hoje as inscrições para o concurso público destinado à contratação de 169 médicos e dentistas para a Secretaria de Saúde de Campina Grande.
Serão contemplados o Programa Saúde da Família e o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, o ICEA.
As remunerações variam entre R$2.473,43 a R$11.500. As inscrições vão ficar abertas por meio da internet pelo período de um mês. O valor da taxa de inscrição é de apenas R$105.
Saiba como fazer a inscrição acessando agora o www.maispb.com.br.
A Secretaria de Saúde do Estado acabou de divulgar o boletim epidemiológico dos casos confirmados de coronavírus aqui na Paraíba. De ontem para hoje, o Estado registrou, mais 154 novos casos de Covid-19. Ao todo, nós já temos 109.860 paraibanos contaminados pelo coronavírus. Foram descartados 142.757 casos. Óbitos confirmados, Roberto, nós já temos 2.563 pessoas que morreram aqui em nosso estado desde o início da pandemia em decorrência da Covid-19. Mais de 81 mil paraibanos conseguiram se recuperar do coronavírus. O coronavírus está presente em 223 municípios da Paraíba. Mas houve alta hoje aqui de uma paciente especial, Roberto.
Depois de permanecer 8 dias internada com Covid-19, a paciente de 114 anos e que é a mais velha que teve a doença na Paraíba, recebeu alta da maternidade Frei Damião aqui em João Pessoa.
Trata-se da dona Olindina. Ela deixou a unidade de saúde e foi recepcionada por funcionários da maternidade e também pela equipe que esteve cuidando dela durante todo esse tempo. A paciente, Roberta, estava... ela está abrigada na Associação Promocional do Ancião, no bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa.
Pois é, uma das surpresas dessa doença, né? A doença que 114 a gente... anos. Ninguém sabe, né, como ela vai agir no organismo de cada indivíduo. Em cada pessoa, ela age de uma forma diferente. Quanto aí, 114 anos, tá lá. Venceu a Covid.
Falando em saúde, trazendo agora para as crianças, o diagnóstico precoce é um fator importante para o sucesso do tratamento do câncer em crianças.
Este ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, devem ser registrados 8,5 mil novos casos de câncer infantil, infanto-juvenil no Brasil.
Sobre esse assunto, a conversa a partir de agora com a oncopediatra Andréa Gadelha. Boa noite, doutora Andréa, bem-vinda ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Tudo bem?
Tudo sim.
Muito obrigado por essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre o câncer infanto-juvenil.
Vou perguntar para a senhora justamente sobre esse gancho do Setembro Amarelo. Por que do diagnóstico precoce?
O Setembro Dourado, a gente realmente se reporta ao diagnóstico precoce do câncer infantil. Por que o diagnóstico precoce e não prevenção? Porque a gente não consegue prevenir o câncer infanto-juvenil. Normalmente, o câncer de adulto, ele tem fatores que fazem a gente conseguir fazer uma boa prevenção, do tipo, 80% deles tem origem ambiental, como interferência com o uso de agrotóxico, com alguma interferência no trabalho do paciente, na exposição dele a vírus, como HPV, HIV, HPLV, como a Epstein-Barr. A gente tem vários fatores que predispõem ao câncer, o uso do álcool, o uso de cigarro, então, do câncer de adulto. Já no infanto juvenil, a gente não tem esses fatores que são precursores do câncer. Então, a gente não tem como fazer uma prevenção, mas a gente tem como diagnosticar precocemente, mandando o paciente ao pediatra, mandando o paciente no posto de saúde, no PSF, quando tiver com algum sinal ou sintoma que chame a atenção para a gente do câncer infanto-juvenil. E é para isso o foco do Setembro Dourado.
Quais são
esses? Quando fala do principal câncer da infância, que é a leucemia, os sinais são sinais de doença comum na infância, como anemia. Então, muitas crianças, elas comem mal e acabam desenvolvendo anemia, ficam pálidas. Mas elas ficam pálidas progressivamente, uma coisa assim, devagarzinho. Você vai percebendo ele mais branquinho. Já numa leucemia, eles ficam pálidos de uma hora para outra. Então, a família que estava percebendo a criança bem, uma tia diz, nossa, como esse menino está branco. Uma vizinha, veja como essa criança está branca. Então, assim, você percebe uma palidez repentina e associada à criança que está mais molinha, não quer mais brincar, ele começa a queixar de dor nas duas pernas. Não é numa perna só, ele queixa de dor cansada nas duas pernas, pede mais colo quando é pequenininho, quando é mais velho, não quer daqui para ali, quer ficar só deitado na cama. Então, isso chama atenção para o câncer infanto-juvenil. Já a gente tem outras patologias também que a gente pensa em alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, o linfoma. O linfoma, ele dá gânglios no pescoço, ele dá lândrias. E aqueles gânglios que começam a aumentar progressivamente, a criança começa a ter sudorese noturna. O que é isso? Começa a suar muito à noite, que ensopa a roupinha. Não é suar como todo mundo está suando em casa, está todo mundo encalorado. Não. Aquela criança, ela sua mais do que os outros. Ela fica ensopa a blusinha de você espremer e sai suor. Esse chama sudorese noturna, que é à noite que acontece. Associada a isso, vem com a febrezinha baixa, no final do dia, dia tem, outro dia não tem, e isso aí chama atenção para o linfoma. A gente também tem outro tumor que é bem importante na oncologia infantil, que é o tumor do sistema nervoso central, o tumor no crânio. Esse, os pacientes, eles vêm com a queixa de vômito, e é, o vômito geralmente é matutino, é logo ao acordar, é logo pela manhã. É, quando ele levanta a cabecinha, ele tem dor de cabeça e vomita. E passou o resto do dia bem. Aí a família, não, esse menino está com enxaqueca, esse menino está com refluxo. Aí começa a tratar de refluxo. Então, tem que pensar que existe refluxo, existe. É mais frequente do que um câncer cerebral, é. Mas tem o câncer cerebral, que a gente tem que lembrar que é o tumor sólido mais frequente na infância. E aí, é, essa criança, além de ter a dor de cabeça e o vômito, que geralmente acontece pela manhã, ele também tem uma marcha ebriosa. E uma marcha ebriosa, é marcha tonta. Então, lembrar dessa criança com essa marcha, que não consegue mais se equilibrar, ele tá, fica tonto, dor de cabeça de manhã e vômito, seguido de vômito, tem que lembrar sim, tumor cerebral. Tem que ir sim para o médico e ele tem que pedir sim uma imagem do sistema nervoso central, uma tomografia ou uma ressonância. A gente tem inúmeros outros, sabe, o Alisson, tumores da infância. Esses três são os principais.
Doutor André, ao meu lado, o repórter Roberto Targino quer fazer uma pergunta, senhora.
É, doutora Andréia, a partir de que ano uma criança pode ter câncer? É, há uma definição sobre isso? Como é essa situação?
É, boa noite, tá, Roberto. É, olha só, existe sim, existe o maior número de neoplasias da infância acontece em torno de 3 a 7 anos de idade, aquela faixa etária dos 5 anos. Em torno disso. É onde a gente percebe mais maior número de casos. Mas a gente tem bebezinhos de 3 meses com tumor cerebral, com leucemia, e a gente já peguei bebê na maternidade, que me chamaram para dar um parecer na maternidade aqui de uma pessoa, porque o neném estava com uma palidez muito intensa, fizeram hemograma e o hemograma mostrou uma série de alterações, e esse hemograma justificava fazer um mielograma. E o mielograma era leucemia, na maternidade. Então não tem aquela idade de dizer, ah, porque ele tem um aninho, não vai ter câncer. Pode ter. É, já peguei outra criança que saiu da maternidade também com tumor hepático, veio para nós aqui e a gente conduziu, hoje graças a Deus está curado. Mas precisa ter a noção de que o câncer pode acontecer em qualquer faixa etária e a criança precisa ser diagnosticada logo para ter essa chance de cura de maior que 70%. Então isso é que é o legal, que a gente consegue curar mais de 70% das crianças.
Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade de mostrar às famílias que eles precisam realmente recorrer ao médico na hora de um diagnóstico mais precoce e que o câncer tem cura, sim. Basta correr atrás dos diagnósticos.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado, viu, doutor André? Um abraço para a senhora.
Um abraço. Hora H.
Tá aí o recado, né, Roberto? Câncer tem cura, então se você tem alguma criança em casa, sobrinho, filho, irmão, primo, e tá percebendo algo de estranho na saúde dele, então corra pra se tratar logo, porque logo no começo, como a médica bem falou, é mais provável que a doença seja curada. Roberto, você sabe que nós, em qual semana nós estamos, Roberto Targino?
Estamos na Semana do Brasil.
É isso mesmo, a Semana do Brasil chegou e essa é uma boa oportunidade de economizar com ofertas imperdíveis. Mas para isso precisa ter preço baixo de verdade e isso você só vai encontrar no Lojão Rio do Peixe. Então confere essas ofertas que eu vou falar a partir de agora. Uma cama box de casal com molas e super confortável, apenas 10 parcelas de R$124,90. Tá precisando de um guarda-roupa? Então vai lá comprar um roupeiro da marca Capensberg com 3 portas, 2 gavetas, pés e um ótimo espaço interno por apenas 10 parcelas de R$97,90. O estofado reclinável retrátil com 3 lugares vai ficar lindo, muito bonito na sua sala, apenas 10 parcelas de R$123,90. Quer comprar sem sair de casa? Então acesse nosso site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H, o Alisson Bezerra.
Chegou a hora da interação, é você no Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. Vou trazer aqui, Roberto, as primeiras interações no facebook.com/portalmaspb. A Ana Maria Pires, ela tá dando boa noite para o programa. O Pedro Maravilha, dizendo que tá na escuta da gente lá em Pirpirituba. Então, um abraço para todo mundo de Pirpirituba. O Adilson Silva, em Pedras de Fogo. João dos Santos, na Torre, aqui em João Pessoa. Deixa eu pegar mais mensagem. Boa noite, meu amigo. Aqui é Nicolau de Solidariedade. Tá na escuta do Hora H. Então, um abraço para todo mundo de Solidariedade. E o Anternô João, dizendo que o Hora H é simplesmente nota mil. Leandro Oliveira, em Juazeirinho. Um abraço para Juazeirinho. O Marcinho Pintor tá acompanhando a gente em Iraúna. Então, um abraço para todo mundo do Sertão do Estado. Alcilene Soares, boa noite, Alisson. Estamos na escuta em Cajazeiras. Alô, alô, Cajazeiras. 993-46-5236. É você no Hora H.
Boa noite, Wallace. Seja bem-vindo, Roberto. Fazer uma observação aqui, uma boa observação.
E aí, cara?
Eu moro no Miramar e treino no Castelo Branco. Eu observo que o policiamento ali no Castelo Branco é muito bom. Viaturas passando a todo momento, até comboios de viatura. Então fica a pergunta, será que se aquele modelo de policiamento não poderia ser estendido para toda a capital, João Pessoa?
Concordo.
Obrigado a todos e boa noite.
Concordo. Quanto mais policiamento nas ruas, né, Roberto? Menos violência a gente vai ter.
Boa noite aqui.
Boa noite.
Estamos na escuta do seu programa aqui em São Bento,
São Bento.
Rede. Aqui quem está falando é José. E mandar um alô especial para todos vocês aí em João Pessoa e todos que estão na escuta aí também da rádio aí. Aqui em casa, mandar um alô aqui para Sheila e para minha filha Riane também. Estamos na escuta todas as noites do seu programa.
Um abraço.
E daí eles vão fazer a reunião e cada um que cuide disso.
Um abraço então para todo mundo de São Bento que acompanha a gente pela Solidária FM.
Boa noite, Wallace.
Boa noite,
demais ouvintes. Gostaria de saber por que a população insiste em responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal pela pandemia do coronavírus e os seus efeitos, se anteriormente o Supremo Tribunal Federal decidiu que todo o combate e todas as medidas contra o coronavírus deveriam ser tomadas pelos estados e municípios. E todo mundo vibrou na época. Aí porque agora compete a Bolsonaro.
Não é questão de responsabilizar Bolsonaro ou não. Quando ele tomou posse em 1º de janeiro de 2019, ele assumiu o compromisso de ser responsável por tudo no país. Então ele é o presidente da República, ele tem que ter sim responsabilidade por tudo que acontece em nosso país, inclusive em meio a essa pandemia. Caberia Bolsonaro, desde o início, ao invés de estar fazendo tanto conflito com prefeitos e governadores, todos estarem juntos. Então também caberia aos prefeitos e governadores, alguns, não são todos, deixarem de pouco a parte mais política do lado e tentar fazer as ações em conjunto com o governo federal. Então todos são responsáveis, seja presidente da República, seja os 27 governadores ou sejam os mais de 5 mil prefeitos que tem aqui no Brasil.
Boa noite, Wallace.
Boa noite, meu amigo.
Da cidade de Biara.
Fala, Narciso. Depois do intervalo, Anderson, a gente continua? Hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala de eleições 2020. Uma conversa com a ex-secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira. Ela que hoje anunciou apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena do PP. O que é que Daniela tem a falar após esse rompimento dela com o prefeito Luciano Cartacho? E tem mais, Roberto.
Definições também em Guarabira. PSDB apresenta daqui a pouco o nome que irá compor chapa com o prefeito Marcos Diogo.
Quem conversa com a gente é a deputada estadual Camila Toscano do PSDB, já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e o Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
6:33, nós estamos de volta ao vivo para toda a Paraíba, direto dos estúdios do Portal Mais PB. Roberto Tagino, se tiver no trânsito, vou mandar um recado agora para você que está no trânsito de João Pessoa. Faltou gasolina, muito ruim, né, Roberto? Você faltar gasolina, não ter combustível e abastecer num local que não tem credibilidade. Então vou dar uma dica para você agora para procurar o melhor posto da capital. Tá no trânsito em João Pessoa? Procure um posto da Rede Opção. Lá tem a melhor qualidade na gasolina, álcool e no óleo diesel. Então, se precisou de gasolina, já sabe, procura um posto da Rede Postos Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6:34, adiantou um minuto agora, Roberto. A ex-secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira, anunciou hoje apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena do Progressistas.
E é com ela que a gente conversa agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora.
Secretária Daniela Bandeira, boa noite para a senhora. Bem-vinda ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos escutam. Pois não, estou à sua disposição.
Secretária Daniela Bandeira, por que escolher Cícero Lucena?
Nós tivemos uma conversa muito franca, muito clara, né? O candidato Cícero Lucena, ex-prefeito Cícero Lucena, apresentou o projeto dele, apresentou as propostas dele para a cidade de João Pessoa, apresentou de uma forma muito sensível o olhar dele sobre a cidade de João Pessoa. Eu achei que existe uma convergência entre o meu modo de ver a cidade e o modo dele de enxergar a cidade, a necessidade das pessoas. E acho que há uma possibilidade muito grande desse processo, né, todo sair vitorioso, de João Pessoa escolher a experiência para enfrentar um momento muito complicado, que é esse momento que vem aí agora, que nós estamos iniciando, que é o momento de recuperação econômica. Então isso tudo me motivou, me animou a voltar à cena e participar desse processo de eleição.
Por que a senhora decidiu sair da prefeitura e não apoiar a pré-candidata Dilma Freire?
Quando eu voltei para a prefeitura do Municipal de João Pessoa e reassumi a Secretaria Municipal de Planejamento, Wallace, eu entendi que o meu gesto de voltar à gestão municipal seria lido e seria entendido como um gesto de lealdade, porque era esse o meu sentimento realmente de lealdade para com o grupo. Mas, infelizmente, não foi assim que as coisas se desenrolaram. Eu tenho pelo prefeito Luciano Cartacho um profundo respeito e gratidão pelos anos que trabalhamos juntos. Nestes anos, eu dei o meu melhor à cidade de João Pessoa, mas acho que chegou o fim desse processo e a vida segue, né? Nós temos que continuar com nossas ações, a minha carreira é toda voltada para a administração pública e foi o fim de um ciclo e hoje eu inicio um outro ciclo, acreditando muito que ele será exitoso, próspero e trará para a nossa população como um todo a melhoria na sua qualidade de vida.
Secretária, outros ex-secretários, exemplo Diego Tavares e Socorro Gadelha, eles também deixaram a gestão após serem excluídos dessa escolha interna do PV. Quando saíram, eles reclamaram da forma que o prefeito usou para escolher Edilma Freire. A senhora acredita que essa fórmula usada pelo prefeito para escolher a ex-secretária de Educação, Edilma Freire, foi a correta?
Se fosse correto, acho que nós três não teríamos saído, né? Os critérios que o prefeito usou são subjetivos, não me cabe avaliá-los, né? No entanto, isso tudo agora fica para trás, é um ponto encerrado, é um capítulo encerrado nas nossas vidas. Cada um de nós, né, segue o seu caminho. Eu, Socorro e Diego, com o candidato Cícero Lucena, é Dilma fazendo a campanha dela e próximos passos, o destino da nossa cidade vai caber ao povo escolher.
Secretária, ao meu lado, Roberto está agindo, ele tem uma pergunta para a senhora.
Secretária, a senhora vai se filiar ao PP aqui em João Pessoa?
Eu não tenho ainda essa definição, Roberto. Na verdade, eu não tinha filiação partidária. A minha filiação partidária se deu no PV. Hoje, realmente, não faz mais sentido continuar nos quadros do PV. Para mim, está muito claro. Mas vou conversar com o PP e, sim, não seria uma honra para mim também ingressar os quadros do PP.
Secretária Daniela Bandeira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite a todos. Que Deus nos proteja e guie nossos passos.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Aí, a primeira entrevista em público da ex-secretária Daniela Bandeira, a gente trouxe em primeira mão no meu blog, no portal Mais PB, na semana passada, é que ela tinha pedido demissão e deixado os quadros do PV. Quem não lembra, Daniela era um dos nomes cotados para disputar a Prefeitura de João Pessoa, representando o governo do prefeito Luciano Cartacho, não foi escolhida, assim como Diego Tavares e Socorro Gadelha, que também eram secretários da gestão da capital, foram para os braços de Cícero Lucena. A minha avaliação, Roberto, que eu faço sobre essa fala de Daniela, apesar dela ter deixado a gestão, ter deixado a campanha de Edilma Freire, Daniela não deixa transparecer que estaria um pouco magoada com o prefeito, com a gestão do prefeito Luciano Cartacho, tanto que ela agradece, né, pelo espaço que teve. Eu acredito que ela não queria muito estar envolvida na pré-campanha de Edilma Freire.
Eu acredito que está magoada.
Você acha que ela está magoada?
Eu acho que sim, né? Porque senão não teria deixado tanto ela como o Diego e até mesmo Socorro.
Não,
né?
Mas o que eu falo magoada não é com a pessoa do prefeito Luciano Cartacho, uhum, apenas com a fórmula que foi usada para escolher.
Escolher o nome.
Isso,
o nome do grupo do
ela
prefeito.
Ela está magoada com isso, não com o prefeito. Apenas com a fórmula que foi escolhida para escolher. A fórmula usada para escolher é Dilma Freire. Ainda sobre a eleição de João Pessoa, informação que foi publicada hoje no blog do nosso colega Eron Cid. Ainda não é consenso dentro do partido, mas tem sido muito forte lembrado o nome de Cassandra Figueiredo, presidente municipal do PSB aqui de João Pessoa, como uma possibilidade de uma carta na manga que o PSB teria para indicar como pré-candidata a vice-prefeita de Edilma Freire, uma aliança feita entre o PV e o PSB. Nessa hipótese, Ricardo não sendo candidato, indicaria Cassandra Figueiredo, que é presidente municipal do PSB de João Pessoa, como candidata a vice vice-prefeita de Edilma Freire, que é do PV. Tem outro partido, Roberto, aqui, João Pessoa, que também está na pista, assim. PSL de Júlia Lemos. Júlia era pré-candidata a prefeito de João Pessoa, mas há uns 15 dias deu uma freada na sua pré-candidatura. Não está mais tão animado com essa pré-candidatura, vem conversando com outros partidos. Durante o final de semana chegou a ser cogitado em uma aliança entre o PSL e o Democratas, que tem como pré-candidato Raoni Mendes. Conversei há pouco com o deputado Júlia Lemos, ele me disse que não tem nenhuma definição aqui em João Pessoa. Em Campina Grande eles vão de Arthur Bolinha, mas aqui em João Pessoa não há nada definido. Nós estamos na semana final das convenções, é, Roberto, até o dia 16. Então até lá tudo pode acontecer, inclusive nada. Saindo de João Pessoa para Guarabira, Roberto.
Definições também em Guarabira, no brejo do estado. O PSDB anuncia daqui a pouco o nome que irá compor a chapa com o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Marcos Diogo.
Conosco na linha, deputada Camila Toscano, do PSDB. Boa noite, deputada. Bem-vinda aqui ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Isso aí, vamos fazer hoje, fechar, na verdade, a nossa chapa e anunciar a nossa população.
Deputado, o anúncio vai ser aqui daqui a pouco, de 7 horas da noite, mas o que é que a senhora já pode adiantar? Qual o perfil desse pré-candidato a vice que será anunciado?
Veja, vamos anunciar agora, através de online, né, às 19 horas, e o que eu posso dizer a todos os ouvintes do Hora H é que o nosso candidato a vice, ele é alguém do nosso grupo. É alguém que fez parte dessa gestão, que desenvolveu tanto a cidade de Guarabira, que mudou, na verdade, a cidade para frente, para um desenvolvimento, para ter uma cidade como referência, virar uma cidade de referência do nosso estado. Não vendemos a chapa a nenhum grupo político que a gente faça oposição só para tentar ganhar a eleição a todo custo. Não compramos nenhum vice para trazer e para fazer e compor a nossa chapa. O nosso vice será alguém do nosso grupo, porque é assim que a gente faz política, é assim que a gente pensa. Não fazemos alianças esdrúxulas, não fazemos alianças só para ganhar a eleição, o poder pelo poder. Nós trabalhamos com aquilo que, é que a gente acredita, que são as pessoas que querem o bem da nossa cidade. Por isso, o nosso vice vai vir do nosso grupo.
Deputada, o vice é do PSDB ou de algum outro partido aliado?
Aí eu já estou orientando muito, porque na verdade nós temos vários partidos aliados com vários nomes bons e vai sair do grupo, independente de ser PSDB ou não, é, lembrando que o nosso pré-candidato Marcos é do PSDB, mas independente de ser ou não do PSDB, é alguém do nosso grupo.
Deputada Camila Toscano, do PSDB, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora H. Boa noite para a senhora.
Eu que agradeço a você sempre e amanhã você já traz a matéria com o nome do nosso vice.
Tá aí, Roberto, o anúncio acontece daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite. Guarabira, que nos escuta agora pela Constelação FM, algumas declarações muito fortes da deputada Camila Toscano, como, por exemplo, nós não vendemos vaga de vice, nós não fazemos alianças
com esdrúxulas,
exatamente. Eu acho que tem uma direção certa nessa declaração, Roberto.
Ah, com certeza.
Qual,
né?
É? Diga aí.
Com certeza é o grupo adversário, né? Porque, na verdade, Guarabira só tem dois grupos.
tentaram instalar um terceiro grupo, mas não conseguiram, né?
Tentaram, mas não conseguiram. E agora o grupo que tentou se instalar lá, que era liderado pelo PSB e agora que quem comanda é o Cidadania do
Sério
governador.
Alves, né?
Do governador João Azevedo. É, não deu certo. Não deu certo até que agora se aliou ao grupo paulino, né? Porque lá
são
só
unidos.
Tem... Por muitos anos... São apenas esses dois grupos que polarizam a disputa eleitoral lá em Guarabira.
Paulinos e toscanos. Então, daqui a pouco você pode acompanhar essa live. Claro, as informações sobre as eleições 2020 em Guarabira e todo o brejo você acompanha acessando www.maispb.com.br. Roberto Tagino, você sabe quem estava aqui na semana passada, aqui em João Pessoa?
Não sei.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele que é deputado federal pelo Rio Grande do Norte, e também a apresentadora Patrícia Bravanel, filha do apresentador Silvio Santos e dono do SBT. Eles dois estiveram na cerimônia civil, no casamento civil, do secretário adjunto de turismo de João Pessoa, Graco Parente. Essa cerimônia aconteceu de forma reservada em um restaurante aqui em João Pessoa. Graco casou com Natália Faria, que é irmã de Fábio Faria e filha do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Os detalhes da cerimônia você confere acessando www.maispb.com.br. Hora do intervalo comercial, Roberto.
É, e daqui a pouco nós vamos a Brasília saber as notícias que agitam o centro do poder.
E o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, acaba de anunciar mais uma etapa de flexibilização aqui em João Pessoa. Desta vez ampliou os horários dos shopping centers e também do comércio. Eu conto daqui a pouco no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Wallison Bezerra.
6:49, nós já estamos de volta com a Hora H. Você sabe o que é o Hora H, Roberto? É a hora mais aguardada da Paraíba. Todo mundo fica esperando das 6 horas, os ponteiros registrarem 6 da noite para ficar e todo mundo ficar ligado aqui no Hora H. Agora, Roberto, quando você estiver em casa trabalhando de home office no portal Mais PB e escutar essa buzina, já sabe o que é que tá chegando.
Levante a bandeira do preço baixo. A Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe está com ofertas imperdíveis. Cama box de casal com molas, só 10 de R$ 124,90. Roupeiro com 3 portas, 2 gavetas e pés, só 10 de R$ 97,90. Estofado reclinável e retrátil com 3 lugares, só 10 de R$ 123,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Semana do Brasil Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
6:50, hora da gente ir a Brasília, capital de todos os brasileiros.
Hora de Brasília.
Conosco por telefone, nosso correspondente na capital federal, Weyler Diniz. Weyler, a semana começou agitada aí em Brasília, né? Apesar do feriado.
Exatamente, Wallace. Boa noite a você, boa noite ao Roberto, boa noite a todos que nos acompanham. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu hoje o procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe que comandava a Operação Lava Jato, com uma pena de censura, uma advertência, que é a pena mais branda em relação à punição por eventuais excessos e abusos que procuradores cometam aí no exercício do seu ofício. É só bom relembrar que ele tinha uma punição anterior, por 8-3. Essa punição se referia a uma entrevista em que ele concedeu uma emissora de rádio em que chamou o Supremo de leniente com a corrupção. E agora ele tem essa segunda punição, agora... só que a primeira foi suspensa por uma decisão do ministro Celso Melo para que você não graduasse a pena nesse primeiro momento. Então é a primeira... A segunda grande punição é de Deltan Dallagnol, que provoca aí uma reflexão sincera e honesta do Ministério Público, viu, Alisson? Em relação ao Ministério Público no Brasil, pela Constituição, ele tem um status único no mundo, é um dos melhores ministérios públicos do planeta e tem proteção legal para tal. O Ministério Público não pode exagerar, não pode personalizar suas investigações e não pode politizar. Você observe que a investigação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro quanto ao senador Flávio Bolsonaro apurou absolutamente tudo, mostrou tudo com uma investigação técnica, científica, mas não precisou recorrer a nenhum dos métodos da Lava Jato. A prisão coercitiva vulgarizado, a prisão para delatar, a relativização da presunção da inocência, são todos conceitos democráticos muito importantes. O Ministério Público pode fazer o seu trabalho e deve continuar, mas dentro da lei, porque ninguém está acima da lei.
Weyler, a gente está caminhando já para perto das eleições, nós estamos na reta final das convenções. O período eleitoral já interferiu aí no Congresso Nacional, como em anos anteriores, ou ainda não?
Ainda não, porque a modalidade de votação agora de trabalho está sendo nessa modalidade remota. Há uma iniciativa agora, em função do caso da deputada Carioca, que é acusada de mandar matar o marido, de você retomar algumas atividades extraplenário, como, por exemplo, o Conselho de Ética, mas para isso também precisa ter a Comissão de Constituição e Justiça. Essa deliberação, se vai haver reuniões presenciais dessas duas comissões específicas, vai ser tomada ainda esta semana, mas é recomendável que isso espere um pouquinho, porque Brasília ainda está numa situação de pandemia muito preocupante. Você está na primeira semana com a redução de óbitos, enfim, não tem ainda uma caracterização do declínio da curva, né?
Na sua experiência em Brasília, você acha que a deputada será caçada, Weyler?
Será caçada inevitavelmente. O problema é uma questão de logística, de você conseguir reunir o Conselho de Ética, até porque ela tem, como todo mundo, como eu, como você, como o Roberto, o sagrado direito à defesa. Ela tem direito de apresentar os seus argumentos e tentar se defender. Mas é inevitável, porque processos semelhantes, como do Talvânia Buquerque aí de Alagoas, aquele motosserra lá de Rondônia, foram todos caçados inapelavelmente.
Valeu, Weyler, pelas informações. A gente se encontra amanhã às 18h aqui no Hora H. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Até amanhã. Roberto, a gente tem uma semana decisiva para a deputada Flor de Lis do Rio de Janeiro, né? Ela que é acusada de matar o marido. Mas há pouco, Roberto, quem informou, trouxe novidades aqui para João Pessoa, foi o prefeito Luciano Cartacho, que anunciou mais uma etapa do plano de flexibilização.
Foi isso mesmo, Alisson. O prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, autorizou agora há pouco uma ampliação no horário de funcionamento dos shoppings e centros comerciais da cidade a partir de quinta-feira.
Quais são as mudanças, Roberto?
É o seguinte, com mais essa medida, né? Com a mudança, os shoppings que estavam abrindo ao meio-dia poderão abrir a partir das 10 horas, permanecendo como horário de encerramento às 20 horas. Estender mais um tempinho, né? Para os shoppings.
Estender mais um tempinho.
Duas horas a mais.
Agora o horário de encerramento permanece o mesmo, às 8 da noite. Alguns shoppings fechavam de 8 horas, mas durante o feriado eu consegui entrar num estabelecimento comercial aqui de João Pessoa acima de 8 para poder resolver serviços. Essa medida, segundo a Prefeitura de João Pessoa, respeita as condições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para a flexibilização, o que inclui a transmissão controlada, sistema de saúde apto a manejar casos graves e e também a adoção de medidas de prevenção nos locais de trabalho. Então foi essa medida anunciada há pouco pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Então, a partir de quinta-feira, às 10 horas, os shoppings e centros comerciais poderão estar abertos 2 horas mais cedo. Roberto, ainda sobre esse feriadão aqui em João Pessoa, a gente falou no começo do programa sobre a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Já a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital, a CEMOB de João Pessoa, realizou durante todo o feriadão da Independência uma operação especial para tentar coibir, na verdade, para coibir irregularidades de trânsito aqui na capital. A Operação Orla identificou e atuou 289 infrações de trânsito de sábado até segunda-feira nos bairros do Seixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa, nos 3 turnos. Ou seja, Roberto, as pessoas continuam infringindo no trânsito.
Pois é, só que o trânsito não se brinca, né?
Não se brinca,
não se brinca e ainda é um dos fatores que mais mata, né? Aliás, é onde se mais mata gente, é o trânsito.
Exatamente. Hora da gente passar pelos principais portais de notícias da Paraíba e do Brasil, começando pelo portal Mais PB. Para supermercados da Paraíba, Bolsonaro tenta transferir responsabilidades. O Globo destaca, em janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo. Foi o que disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a Covid-19. Na Folha de São Paulo, Brasil é dos países com mais tempo sem aula. Escolas fechadas podem afetar a economia mundial. Já no Estadão, destaca o seguinte: janeiro a gente começa a vacinar todo mundo, foi o que disse o ministro Eduardo Pazuello da Saúde. E tem também na Veja, na edição online da revista Veja, ação contra Eduardo Paes aponta Caixa 2 nas eleições de 2012. Roberto, agindo informação de última hora aqui, que trata sobre a Prefeitura de Santo André. A prefeita afastada Silvana Fernandes Marinho de Araújo ingressou há pouco com a suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal para que ela possa voltar ao cargo. Ela foi afastada do cargo no mês de maio, então ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que possa reassumir as funções. Esse processo vai ser analisado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Reta final do programa, mas tem um recadinho para você. Tá no trânsito? Precisou de abastecer o carro? Então se liga, tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Hora H, Rede Mais.
Ainda dá tempo para a interação, Anderson José? Dá tempo não? Terminando? Então, valeu, Roberto Agindo, pela sua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela companhia no programa Hora H.
Olha, para encerrar, tem vaga no SBT, viu? Para apresentador.
Tem vaga? Por que
apresentador.
Tem vaga,
A nossa colega de imprensa e paraibana, Raquel Xerazade, foi dispensada SBT Brasil.
Então, Raquel...
Aliás, do canal, né? Do SBT.
Mas já era previsível, né, Roberto? Que ela seria dispensada do SBT, porque o contrato dela vence agora, no mês de setembro, e já havia uma especulação de que não seria renovado. Então... Mas eu aposto que logo, logo Raquel estará em outra TV, brilhando como sempre, assim como ela brilhava aqui na TV Tambor, brilhou por muito tempo no SBT e continuará brilhando muito e muito.
Com certeza, é o que nós esperamos.
Quem será que Silvio Santos vai
contratar? Eu acho que quem perde é o SBT.
Claro, Raquel é uma profissional de excelente qualidade, muito boa de verdade. Por hoje é só, Roberto.
Alô, bateria!
Valeu por hoje, Roberto.
Valeu! Bom demais!
Do show de estar de volta, Roberto Tajinho.
Foi bom demais.
Foi bom demais.
Eu obrigado, Roberto, aí pelo convite. E sempre me convide.
Vou
que
te
eu
convidar
venho.
Sempre, viu, Roberto? Você segue informado a partir das 6 horas de amanhã no Acorda Paraíba com Adelton Alves e Edmilson Pereira. De meio-dia tem um programa F5 com Rui Dantas e equipe. E à noite a gente tá de volta na hora mais aguardada do estado, o Hora H. Por hoje é só, bom início de semana, boa terça-feira pra você. E até amanhã, Roberto.
Boa noite e até amanhã.
Às 6 horas aqui no Hora H. Acontece, mas...